José Manuel Fernandes não podia hoje deixar de remar contra a corrente por causa do que ouviu ontem na mensagem de Natal do Primeiro-Ministro. Mas porquê, José Manuel? Não acreditas que estava a ser sincero neste compromisso com o SNS?
Bom dia. Bom dia. Não se trata de um problema de acreditar ou não acreditar. Quer dizer, eu até posso acreditar que António Costa está convencido que com os 800 milhões de euros que anunciou de reforço orçamental, ele resolve, ou pelo menos começa a resolver, os problemas do SNS. O problema, a meu ver, é diferente e é um pouco mais complicado. E eu acho que é mais difícil ele assumi-lo. O problema tem a ver com uma senhora que se chama Marta Temido, que é Ministra da Saúde. É que, como ministra, ela não fala com os médicos, no sentido com os enfermeiros, tem falhado compromisso atrás de compromisso, e dessa forma eu penso que é impossível ter mão para dirigir aquele setor. Portanto, no fundo, é uma ministra que tem reais problemas de gestão, e acho que ainda tem um outro problema, e esse talvez provavelmente é o problema mais grave, é que é uma ministra que representa e que defende uma política que, do meu ponto de vista, é errada para o SNS, e portanto, com uma política errada, podemos ter as melhores intenções do mundo, mas os resultados serão sempre poucos, ou então mesmo nenhuns.
Então achas que Marta Temido é hoje um problema para o governo e para António Costa?
Acho que só pode ser um problema, um problema grave. O setor da saúde é provavelmente hoje o setor politicamente mais sensível desta governação. Acho que é mesmo o calcanhar daqueles. Acho que é a área que as pessoas sentem em que ele está mais fraco. Se virmos bem, é rara a semana, eu até diria que é raro o dia em que não há notícias de problemas. Ou são as urgências encerradas, ou são diretores clínicos que se demitem, às vezes são ambulâncias que andam perdidas sem saber onde entregar os doentes, ou então são aquelas notícias cíclicas das demoras nas listas de espera de consultas, para consultas e cirurgias. Depois, há uma outra coisa que é de facto muito permanente, que é esta percepção pública de que há uma degradação dos serviços. E também esta noção de que os profissionais do SNS estão muito cansados, estão estourados mesmo, e além disso, pior do que isso, estão desmotivados, que não confiam nas administrações, não confiam no governo, sobretudo não confiam na ministra. Eu acho até que a intervenção de ontem de António Costa é por isso uma intervenção muito política, é uma intervenção que corresponde à necessidade de vir em socorro de um governante, de uma ministra que está em apuros. Eu até diria que, no limite, eu acho que ele sentiu a necessidade de vir dizer aos portugueses que, calma lá, eu venho, não tenham medo, não vão perder o vosso SNS, porque nós estamos aqui para pôr lá dinheiro e para tentar resolver os problemas.
Até porque em Portugal há um grande consenso em torno do SNS, todos dizem que querem um Serviço Nacional de Saúde melhor.
Sim, esse ponto é verdade. E eu acho que era bom até assumirmos que o SNS é talvez a construção mais consensual do regime, da democracia. O que significa, e também é um ponto importante, que é uma construção dos partidos que governaram Portugal nos últimos 40 anos, que é o tempo de vida do SNS, não é? Estamos agora a comemorar 40 anos. O que significa PS, PSD e CDS. Há muita gente a falar do SNS, mas foram estes três partidos que estiveram nos governos nestes 40 anos. Às vezes esquecemos disso e esquecemos como é um património de todos e como devia continuar a ser um património de todos. E eu acho que é também aí que Marta Temido é um problema. Porque quando ela chegou ao governo na anterior legislatura, ela deitou fora uma lei de bases do SNS que estava a ser preparada pelo mesmo governo, não era por um governo diferente, era pelo mesmo governo, e que poderia ter sido aprovada com um consenso muito alargado, incluindo estes partidos que tinham construído o SNS. Ela preferiu aprovar uma outra lei, que foi uma lei mais sectária do meu ponto de vista, só com o apoio da esquerda. É evidente que teve o apoio de António Costa para fazer isso, mas foi uma opção muito dela. E foi uma opção que já nos está a ser cara, eu acho que está-nos a ser mesmo muito cara, porque está a levar, entre outras coisas, ao fim dos hospitais PPP.
Ora, esse foi um dos temas da semana passada, com o relatório do Tribunal de Contas sobre o hospital PPP de Vila Franca de Xira, que terá poupado ao Estado 30 milhões de euros.
Exatamente, esse relatório foi um relatório que deu nas vistas, mas até houve mais na semana passada. Na semana passada houve uma entrevista muito importante, uma entrevista curiosa, foi uma entrevista do novo administrador do Hospital de Braga, que agora é um hospital que deixou de ser EPP para ser um hospital EPE, isto é, um hospital administrado diretamente pelo Estado, e que disse que vai ter em 2020 um orçamento de 200 milhões de euros. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que vai ter mais 50 milhões de euros do que no último ano completo em que nós conhecemos os números do Hospital PPP, em que gastou apenas 150 milhões de euros. Portanto, não se compreende como é que foi feita esta troca. Uma troca para fazer a mesma coisa, gastando mais 50 milhões de euros, e vamos a ver se faz o mesmo tão bem como o Hospital PPP fazia. Portanto, ter um melhor SNS não é só ter um SNS com mais dinheiro, como muitas vezes se pensa. É ter um SNS melhor gerido, é ter um SNS onde o dinheiro seja mais bem aplicado, é ter um SNS, e esse aspecto é muito importante, é ter um SNS com profissionais motivados, um SNS onde não sucedam, por exemplo, essas situações que eu acho que são inacreditáveis, que é concursos para preenchimento de vagas ficarem desertos, quando nós sabemos que há profissionais que continuam a emigrar, por exemplo. Estas opções, muito disto acontece, porque as opções que têm sido tomadas só agravam alguns destes problemas. É por isso que eu acho que o Primeiro-Ministro vir falar de mais dinheiro, como veio ontem, a mim não me convence. Pelo contrário, eu acho que pode bem acontecer que o dinheiro venha a desaparecer, como tem desaparecido muitas vezes, e que daqui por um ano estejamos aqui a falar exatamente dos mesmos problemas.
Contracorrente de José Manuel Fernandes, à conversa com Carla Jorge Carvalho, amanhã, à nova edição a seguir ao Jornal das Oito.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.